Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados da Vivo para o terceiro trimestre de 2025. Essa teleconferência está sendo gravada e o replay estará disponível no site da empresa, ritelefonica.com.br, onde a apresentação também estará disponível para download. Este call também pode ser ouvido em português. Para acessar a versão em português, pressione o ícone do globo na barra inferior direita da tela do Zoom e escolha a sala de português. Depois disso, você pode optar por mutar o áudio original, se desejar. Gostaria de informar que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Depois abriremos para perguntas e mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que declarações prospectivas que possam ser feitas durante esta teleconferência têm como base as crenças e suposições da administração da Vivo e as informações atualmente disponíveis para a empresa. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os investidores devem estar cientes de que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento da indústria e outros fatores podem fazer com que os resultados sejam consideravelmente diferentes daqueles expressos nessas declarações prospectivas. Temos hoje presente conosco o Sr. Christian Gebara, CEO da empresa, o Sr. Davi Melcon, CFO e Investor Relations Officer, e o Sr. João Pedro Soares Carneiro, diretor de Relações com Investidores. Agora eu passo a palavra ao Sr. João Pedro Carneiro, diretor de Relações com Investidores da Vivo. O Sr. Carneiro pode começar. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2025 da Vivo. Christian Gebara, nosso CEO, dará início comentando sobre o desempenho da Vivo em conectividade e serviços digitais e vai apresentar os principais destaques de ESG do período. Depois, Davi Melcon, nosso CFO, dará mais detalhes sobre gestão de custos e CapEx, geração de fluxo de caixa livre, lucratividade do período e uma atualização sobre a remuneração de nossos acionistas em 2025. Passo a palavra agora ao Christian. Obrigado, João. Bom dia a todos. Obrigado pela participação de vocês hoje. Tenho satisfação de anunciar que a Vivo apresentou mais uma série de resultados fortes, com crescimento real em todas as suas linhas, alimentado por um forte desempenho comercial e pelo nosso foco permanente na experiência do cliente. No segmento móvel, o pós-pago continua liderando, com acessos crescendo 7,3% ano contra ano. Pós-pago agora representa 68% da nossa base total de clientes móveis, que atingiu aproximadamente 103 milhões de conexões. Em fibra, temos 7,6 milhões de residências conectadas e um impressionante aumento de 12,7% ano contra ano. Nossa cobertura já contempla 30,5 milhões de domicílios em todo o país. As receitas totais aumentaram 6,5%, impulsionadas por resultados consistentes tanto em serviços móveis quanto fixos. A receita de serviços móveis cresceu 5,5%, enquanto em serviços fixos houve um aumento de 9,6%. Este crescimento equilibrado demonstra a força do nosso portfólio diversificado e nossa capacidade de atender a demanda em vários segmentos. O EBITDA cresceu 9% ano contra ano, com expansão da margem para 43,4%. Isso reflete nosso foco contínuo em eficiência operacional e disciplina na gestão de custos. Por isso, o fluxo de caixa operacional atingiu R$ 11,2 bilhões de reais nos primeiros 9 meses do ano, um aumento de 12,4% comparado com o mesmo período no ano anterior. O lucro líquido aumentou 13,4%, totalizando R$ 4,3 bilhões de reais, enquanto o fluxo de caixa livre foi de quase 7 bilhões, com uma margem de 15,6%. Estes fortes resultados financeiros nos permitem devolver 5,7 bilhões aos nossos acionistas até o fim de setembro, reafirmando nosso compromisso com uma criação de valor sustentável. Passando para o slide número 4, mostrando como a nossa receita bruta continua crescendo num ritmo forte, impulsionada por uma combinação de receitas cada vez mais robusta e diversificada. No trimestre, a receita total atingiu 14,9 bilhões, novamente liderada pelo sólido desempenho dos nossos segmentos de pós-pago e FTTH, que cresceram 8% e 10,6%, respectivamente. Esses dois pilares demonstram claramente como serviços convergentes de alta qualidade podem impulsionar a monetização. Nossos novos negócios também continuam ganhando força, representando agora 11,7% da receita total dos últimos 12 meses. um aumento de 2 pontos percentuais ano contra ano. Essa evolução reforça o sucesso da nossa estratégia de diversificar e modernizar nossa base de receitas, garantindo um crescimento sustentável em um mercado altamente dinâmico e competitivo. Agora, no slide 5, destacamos os principais fatores que sustentam continuamente a nossa força no segmento móvel. No terceiro trimestre, registramos nosso maior número histórico de adições líquidas no pós-pago, ultrapassando 1 milhão de novos acessos, excluindo machine-to-machine e dongles. Esse resultado excepcional reflete o sucesso da nossa estratégia baseada em valor e reforça a nossa liderança no mercado móvel. Os acessos pós-pagos cresceram 7% em relação ao ano anterior, atingindo quase 50 milhões de clientes, enquanto a adoção do 5G continua acelerando, com mais de 21 milhões de clientes já se beneficiando da nossa tecnologia premiada. Em setembro, a rede 5G da Vivo foi reconhecida pela OpenSignal como a mais rápida do mundo pelo segundo ano consecutivo. A retenção de clientes continua sendo uma prioridade absoluta. O churn pós-pago, excluindo machine-to-machine e dongles, atingiu apenas 0,98%, que comprova a fidelidade da nossa base de clientes de alto valor, embora ainda haja espaço para melhorar. O ARPU cresceu 3,9% ano contra ano, atingindo um recorde de R$ 31,5, apoiado por upselling e pelo aumento da demanda por dados. Esses resultados demonstram a eficácia da nossa abordagem centrada no cliente, nossa capacidade de inovação e a força de nossa plataforma móvel como um motor essencial de crescimento. No slide 6, exploramos a capacidade contínua do nosso segmento de fibra e sua convergência com o segmento móvel. Os acessos de FTTH registraram novamente um crescimento de duplo dígito em relação ao ano anterior, mantendo o forte impulso observado nos últimos trimestres. Esse desempenho é, em grande parte, impulsionado pela nossa oferta carro-chefe convergente, o Vivo Total, que apresentou um crescimento impressionante de 52,7% ano contra ano. Vale destacar que a base convergente da Vivo já se aproxima de 62% de todos os acessos de fibra. Isso demonstra a clara tendência do mercado em direção a soluções em pacotes. Nossa cobertura de fibra também continua a se expandir. Nos últimos 12 meses, ultrapassamos 2,2 milhões de novas residências habilitadas, alcançando um total de 30,5 milhões. A taxa de adesão aumentou para 24,9%, refletindo uma demanda mais forte e uma conversão mais eficiente. O churn continua com tendência de queda, marcando o quinto trimestre consecutivo de melhoria em relação ao ano anterior. Especificamente para o Vivo Total, o churn foi 50% menor do que o nosso churn de fibra, que já é baixo em relação ao mercado, o que demonstra a fidelidade dos clientes e o valor dessa oferta. Hoje, quase 85% das vendas de FTTH em nossas lojas são por meio do Vivo Total. Isso não só aumenta o valor vitalício dos clientes, mas também aumenta os gastos por usuário, com o nosso ARPU bruto chegando a US$ 230, de R$ 230 por mês para os assinantes do Vivo Total. Nesse plano, nós já alcançamos 1,7 linha móvel pós-paga por conexão de fibra. Uma demonstração clara de como a convergência favorece tanto o churn mais baixo, quanto um crescimento sustentável do ARPU para móvel e para fibra. Passando para o slide 7, mostramos como a evolução do nosso segmento B2C está acontecendo, com foco em como os novos negócios estão gerando valor incremental e aumentando a monetização dos nossos clientes. Nos últimos 12 meses, a receita total de B2C atingiu 44,1 bilhões, um crescimento de 5% em relação ao ano anterior. Esse crescimento é sustentado tanto pelos nossos serviços de conectividade, quanto pela contribuição cada vez maior dos novos negócios, que aumentaram 15,3% e agora representam 3,1% da receita total. A receita por IGU continua uma trajetória de crescimento, alcançando R$ 64,6 por mês. Isso demonstra nosso sucesso em aprofundar o engajamento dos clientes e expandir nosso share of wallet. Ao analisarmos a composição dos novos negócios, observamos um desempenho bem forte nas verticais estratégicas. Nosso serviço de vídeo e música, OTT, continua sendo um importante motor de crescimento, com receitas que aumentaram 19,9% ano contra ano. Ao mesmo tempo, uma de nossas iniciativas de saúde e bem-estar, o Vale Saúde Sempre, já conta com cerca de 450 mil assinantes, um aumento de 27% em relação ao ano passado, com planos a partir de apenas R$ 17,90 por mês. Em serviços financeiros, o Vivo Seguros continua a crescer rapidamente, já contabilizando 600 mil dispositivos segurados, um aumento de 42% em relação ao ano anterior. Hoje, mais de 40% dos smartphones vendidos nas nossas lojas já saem com seguro, o que demonstra a relevância desta oferta. Esse resultado reforça a nossa estratégia de posicionar a Vivo como uma plataforma digital completa, onde a conectividade é apenas o ponto de partida para um ecossistema mais amplo de serviços adaptados às demandas em constante evolução dos nossos clientes. No slide 8, mostramos como o nosso segmento B2B está sendo cada vez mais impulsionado pela expansão dos serviços digitais. Nos últimos 12 meses, a receita B2B atingiu R$ 13,2 bilhões, um crescimento de 15% ano contra ano. Esse desempenho foi liderado pelo Digital B2B, que cresceu impressionantes 34,2% e que agora representa 8,6% da nossa receita total. A conectividade também continuou crescendo de forma consistente, com um aumento de 5,6% no mesmo período. Um marco muito importante neste trimestre foi a assinatura do maior contrato de IoT do mundo com a Sabesp. Essa parceria inclui a instalação de aproximadamente 4,4 milhões de medidores de água inteligentes nas cidades de São Paulo e São José dos Campos até 2029. A Vivo também vai prover a plataforma para monitorar e processar os dados gerados por esses dispositivos, o que reforça nossa liderança em infraestrutura digital de grande escala. Essa combinação de crescimento robusto da receita e parcerias estratégicas posiciona a Vivo como uma facilitadora essencial da transformação digital em vários setores. Agora sobre ESG. No próximo slide, reforçamos a liderança da Vivo, agora com um compromisso novo e audacioso com a biodiversidade e com a gestão ambiental de longo prazo. Neste trimestre, lançamos o projeto Floresta Futuro Vivo, uma iniciativa de 30 anos dedicada à regeneração da Amazônia. O projeto vai preservar 800 hectares de floresta nativa, plantando cerca de 900 mil árvores nos estados de Maranhão e Pará, restaurando a fauna local da região. Além desse impacto ambiental, a iniciativa também traz benefícios às comunidades locais, alinhando sustentabilidade com a inclusão social. O anúncio foi feito durante o Encontro Futuro Vivo, um evento que reuniu líderes renomados para refletir sobre o futuro da vida no planeta. Esse projeto marca um novo capítulo na nossa jornada de ESG, focado na regeneração de longo prazo e resiliência climática. Em governança, Vivo continua se destacando. Ficamos em primeiro lugar entre todos os setores da indústria no Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, o ISE B3, e fomos reconhecidos por nossa excelência em responsabilidade social corporativa, de acordo com a norma ISO 26.000. Também fomos premiados, recebemos diversos prêmios neste trimestre. O programa de compliance da Vivo foi eleito programa do ano no Leaders League Compliance Summit e fomos reconhecidos como a melhor empresa da categoria TMT no ranking Melhores e Maiores da revista Exame. Finalmente, temos também orgulho de estar em sexto lugar entre as melhores empresas para trabalhar no Brasil, de acordo com Great Place to Work, e de sermos a única empresa brasileira e a única da nossa indústria que aparece na lista Change the World da Fortune. Estas conquistas refletem nosso compromisso contínuo de criação de valor compartilhado para a sociedade, o meio ambiente e os nossos stakeholders. Agora eu passo a palavra ao Davi, que apresentará o nosso desempenho financeiro neste período. Obrigado. Obrigado, Christian. Bom dia a todos. Começando no slide 10, analisamos mais de perto aqui a evolução da nossa estrutura de custos e trazemos uma atualização sobre a venda de ativos relacionados a concessões. Do lado esquerdo, é possível ver que os custos totais atingiram R$ 8,5 bilhões no trimestre, um aumento de 4,6% ano contra ano, crescendo abaixo da inflação no período. Esse desempenho destaca a nossa capacidade de equilibrar corretamente a intensidade comercial, a eficiência operacional e os esforços contínuos de digitalização. Os custos de serviços e produtos vendidos aumentaram 9,2%, impulsionados pelo crescimento do custo de serviços. Isso devido principalmente ao crescimento acelerado das soluções digitais, principalmente no segmento B2B. Por outro lado, o custo de mercadorias comercializadas caiu 5,2%, devido a uma melhora no perfil de margem na venda de aparelhos celulares e acessórios. Os custos operacionais cresceram apenas 2,6% ano contra ano, Despesas com pessoal aumentaram 3,2%, principalmente devido a ajustes salariais, que foram parcialmente compensados por uma gestão mais eficiente do nosso programa de benefícios. Nossa maior linha de custos, comerciais e de infraestrutura, aumentou um pouco mais de 4%, já que o aumento na atividade comercial foi compensado por ganhos provenientes da digitalização. Este trimestre foi marcado pela aceleração da venda de ativos relacionados à concessão de telefonia fixa, o que resultou em um ganho líquido de R$ 232 milhões, acima dos R$ 95 milhões registrados no mesmo período do ano passado. Estes ganhos incluem R$ 199 milhões provenientes de imóveis e R$ 34 milhões provenientes das vendas de cobre. Reafirmamos que pretendemos realizar R$ 4,5 bilhões em vendas de ativos nos próximos anos. Como resultado, o EBITDA aumentou 9% ano contra ano, atingindo 6,5 bilhões de reais, com uma expansão de 100 pontos base na margem, que chegou a 43,4%. Agora, no slide 11, destacamos nosso desempenho de fluxo de caixa operacional. O CAPEX totalizou R$ 6,9 bilhões nos primeiros 9 meses deste ano, um aumento de 3% ano contra ano. É importante destacar que a relação CAPEX-Receita caiu 60 pontos base para 15,7%, o que reflete nosso foco contínuo em eficiência e priorização de investimentos de alto retorno. Como resultado, o fluxo de caixa operacional antes dos arrendamentos atingiu R$ 11,2 bilhões, um crescimento de 12,4% comparado ao mesmo período do ano passado. Após os leases, o fluxo de caixa operacional aumentou 15,2%, totalizando R$ 7,2 bilhões, com uma margem de 16,4%. Esse desempenho comprova a força do nosso perfil de retorno e a eficácia da nossa estratégia de investimentos. Olhando para o futuro, enxergamos um potencial significativo de otimizar ainda mais os custos de leasing. Em média, há 1,4 operadora usando as mesmas torres que nós. Enquanto em mercados semelhantes mais maduros, esse número ultrapassa 2 operadoras por torre. Isso abre oportunidades para renegociação de contratos e maior compartilhamento de infraestrutura, o que deve melhorar ainda mais a nossa capacidade de gerar caixa. No slide 12, apresentamos como o nosso desempenho operacional resiliente continua apoiando a nossa lucratividade e geração de caixa. O lucro líquido nos primeiros 9 meses deste ano atingiu R$ 4,3 bilhões, um aumento de 13,4% em relação ao ano anterior. Esse crescimento foi consistente em todos os trimestres deste ano, com um crescimento de duplo dígito, refletindo nossa execução sólida e gestão financeira eficiente. Nossa posição líquida de caixa melhorou ainda mais, alcançando R$ 3 bilhões no fim de setembro, um aumento significativo em relação ao 1,7 bilhão registrados um ano antes. Incluindo os efeitos do IFRS 16, nossa dívida líquida está em 11,1 bilhões de reais, com um índice de alavancagem de apenas 0,5 vezes o EBITDA dos últimos 12 meses, o que demonstra a robustez da nossa estrutura financeira. A geração de fluxo de caixa livre continua saudável, totalizando 6,9 bilhões no período. Embora isso represente uma leve queda em relação ao ano anterior devido a alguns efeitos de calendário, o terceiro trimestre já mostra um aumento de 5,5%, sinalizando uma tendência positiva. Esses resultados reforçam a nossa capacidade de gerar valor de forma consistente, mesmo em um cenário macroeconômico que está passando por recuperação. Passando para o último slide da apresentação, reafirmamos aqui nosso compromisso com a remuneração dos nossos acionistas. De janeiro a outubro de 2025, já distribuímos 5,7 bilhões aos acionistas por meio de uma combinação de juros sobre capital próprio, redução de capital e recompra de ações. Além disso, declaramos mais 2,7 bilhões em juros sobre capital próprio, que serão pagos até abril de 2026, o que reforça ainda mais nosso guidance de distribuirmos pelo menos 100% do lucro líquido, tanto em 2025 quanto em 2026. Desde o início do ano, recompramos 48,4 milhões de ações, o equivalente a 1,5% do nosso capital social atual. Nosso programa de recompra, com até 1,5 1,75 bilhão de reais a serem realizados até fevereiro do ano que vem, permanecer ativo e alinhado à nossa estratégia de alocação de capital. Vale também destacar que as nossas ações continuam ganhando relevância no mercado, ocupando agora a 34ª posição entre as ações mais líquidas da Bolsa Brasileira, uma melhora de 11 posições em relação ao ano anterior. Tudo isso reflete o nosso forte compromisso com a criação de valor e uma remuneração consistente dos nossos acionistas. Obrigado, e agora podemos abrir para perguntas. Obrigado. Vamos começar a sessão de perguntas e respostas agora para investidores e analistas. Para fazer uma pergunta, por favor, pressionem o botão levantar a mão. Caso a sua pergunta seja respondida, você pode sair da fila clicando no mesmo botão. Aguardem enquanto estamos coletando suas perguntas. A primeira pergunta é de Luiz Chagas, da XP. Senhor Chagas, pode perguntar. Olá, Christian, Davi, João, bom dia. Parabéns pelos resultados tão robustos. Minha pergunta é sobre a receita de serviços móveis. Vimos uma pequena aceleração neste trimestre. Como vocês veem o ambiente competitivo no segmento móvel? E ele afetou o desempenho neste trimestre? Obrigado, Luiz. Aqui é o Christian. Vou responder a sua pergunta. Aumentamos 5,5% ano contra ano. E é importante explicar que a receita de serviços pós-pago cresceu 8% e pré-pago menos 7,6. Então, vou começar com pré-pago. Em pré-pago, foi um desempenho melhor que do último trimestre, o que sinaliza uma tendência positiva. E mesmo quando comparamos trimestre contra trimestre, há um crescimento positivo. Portanto, estamos aumentando as receitas de pré-pago e estamos continuamos a migração dos clientes de pré-pago para pós-pago. Em pós-pago, nosso crescimento foi de 8%. Também é um crescimento muito estão indo do pós-pago, enquanto isso representa no serviço no segmento móvel 8,3 bilhões de reais que vem do segmento pós-pago. E também tivemos o melhor desempenho de adições líquidas dos últimos trimestres. Se você olhar no terceiro trimestre de 24 e acompanhar cada trimestre depois, pois é a primeira vez que nós excedemos 1 milhão de adições líquidas em pós-pago, ou seja, um desempenho muito forte. E o churn conseguimos manter no nível de 1%. E se excluirmos machine-to-machine, Dongles ficou abaixo de 1%. Ao mesmo tempo, conseguimos aumentar o ARPU, cerca de. É claro que nós sempre de preço, se você olhar em agosto de 2024, nós tivemos um aumento de preço para 40% dos nossos nossa base de clientes híbridos. Em agosto de 2025, nós aumentamos para o mesmo segmento, segmento híbrido, nós aumentamos somente para 25% dos clientes. Então, daqui para frente, embora o mercado esteja competitivo, vemos tendências positivas de evolução nos serviços móveis. Mais alguma coisa, Luiz? Não, obrigado, Christian. A próxima pergunta é de Gustavo Farias, da UBS. Senhor Farias, pode abrir seu microfone. Olá a todos. Olá, Christian, Davi e João. Obrigado por responder a minha pergunta. Eu tenho duas. A primeira é sobre leasing. Poderiam comentar um pouco mais sobre as eficiências de leasing que vocês estão buscando e medidas específicas e, se possível, também o cronograma em que devemos esperar que ver um impacto maior nos pagamentos de leasing. Essa era a minha primeira pergunta. Minha segunda pergunta, por favor, se puderem nos dar uma visão atualizada da venda de ativos relacionado à migração da concessão. Vemos que a maioria veio dos imóveis. Então, como devemos esperar que eles se comportem daqui para frente, nos próximos trimestres. Obrigado. Olá, Gustavo. Obrigado pela pergunta. Em relação à sua primeira pergunta sobre os leases, a evolução da depreciação e acúmulo de juros continua consistente comparado com períodos anteriores. Na verdade, se você olhar o EBITDA, após leases, cresceu mais do que antes dos leases no trimestre e também nos 9 meses do ano, cerca de 2 pontos percentuais. E quando olhamos para os pagamentos, sempre há volatilidade entre os trimestres, mas é importante olhar o número que tivemos nesse trimestre, que foi R$ 1,3 bilhão. E isso é compatível e quase estável comparado com os 4 últimos trimestres. Então, isso é um ponto importante, porque isso mostra uma tendência positiva resultando dessa negociação que estamos tendo com as empresas de torres. Nos próximos anos, é difícil falar precisamente sobre o que vai acontecer, mas as informações que nós também estamos mostrando nessa apresentação estão relacionadas com a taxa de ocupação atual, que nós acreditamos que é bem baixa no Brasil. Estamos falando de 1,4 de ocupação no Brasil, e em outros países eles têm o mesmo número de operadoras, e estamos falando de mais de 2 operadoras por torre. Portanto, isso nos traz mais oportunidades de negociação, não só negociando o custo unitário, mas também para sermos mais racionais em termos da nossa estratégia de implementação. E o mais importante, aumentando a infraestrutura compartilhada com outras operadoras. Então, outras implementações que faremos nos próximos anos terão o objetivo de maximizar a compensação do custo unitário e esse compartilhamento de rede. Portanto, estamos esperando ver tendências positivas daqui para frente, no ano que vem, nesta linha. Posso responder a segunda, Gustavo? Se você tiver mais dúvidas sobre os leasings, o Davi pode continuar, ou então eu vou responder sobre a divisão entre imóveis e cobre. Ficou muito claro, pode passar para a segunda. Sua segunda pergunta, Gustavo. Como nós já dissemos e agora nós reforçamos, desde a migração, nós vamos capturar os benefícios que vêm da venda de cobre, aproximadamente R$ 3 bilhões de efeito positivo de caixa, líquido de custos de extração, da venda de cerca de 120 mil toneladas de cobre e revestimento de cabos. É isso que nós declaramos e estamos reforçando hoje. E, além disso, R$ 1,5 bilhão que vem da venda de ativos. E isso também é líquido após custos de desmobilização. Então, esses são os dois números que nós já tínhamos declarado antes, e agora, no terceiro trimestre, começamos a entregar esses números. Então, registramos 232,4 milhões de reais dividido na venda de cobre, 33,7, e imóveis, 198,7. Esses 232,4 comparado com os 95 milhões que tivemos um ano antes, no terceiro trimestre de 2024. E era isso que nós tínhamos previsto em termos de benefícios da migração. Estamos começando a colher os benefícios agora, mas isso vai acelerar e aumentar em 2026 e 2027. E o projeto deverá ser concluído em 2028. Então, se compararmos o que tivemos no ano passado, cobre foi cerca de 63 e imóveis 32, num total de 95. Agora tivemos 34 de cobre e 199 em imóveis. Cobre parece já estar apresentando uma tendência positiva e vai continuar essa tendência positiva porque vamos vender cada vez mais imóveis, claro, dependendo do ativo que estamos vendendo em cada trimestre. Então, chegando ao 1,5 bilhão que nós descrevemos antes. Christian, só mais uma pergunta. Será que poderíamos dizer que a venda de imóveis poderia apresentar uma certa volatilidade com base no seu comentário? Sim. Vai depender do que vamos vender Em alguns trimestres vamos vender mais, em outros vamos vender menos. Este trimestre foi um bom trimestre. Adicionamos bastante a esse total de 1,5. Estamos falando de 200 milhões, mas ainda temos 1,3 para vender. E sobre o cobre? Vocês acham que os números ficarão mais voláteis ou mais estáveis nos próximos trimestres? Eu acho que veremos uma evolução positiva. Vamos ter aumentos na venda de cobre. Ok. Já começando no próximo trimestre. Porque, como você sabe, nós temos 1,2 milhões de clientes ainda conectados ao cobre. Então, agora nós estamos substituindo com novas tecnologias, nesse caso a fibra, e liberando o cobre. E a extração vai começar na velocidade total, nos voláteis, nos imóveis, mas, como eu disse, daquele 1,5 bilhão, nós já vendemos 200 milhões. Obrigado, Christian. A próxima pergunta é de Marcelo Santos, JP Morgan. Senhor Santos, pode perguntar. Olá, bom dia, Christian, Davi, João. Obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. A primeira pergunta, eu gostaria de retornar ao que eu perguntei. A primeira pergunta sobre imóveis, móvel. Principalmente pré-pago. Você mencionou que teve crescimento sequencial, mas é o segundo trimestre de crescimento sequencial em pré-pago. Então, parece para pós-pago. Poderiam explicar o que está acontecendo no segmento pré-pago? Será que são iniciativas que a Vivo está implementando ou o mercado está um pouco melhor? Poderia nos explicar mais sobre a tendência positiva que estamos vendo em pré-pago? E a minha segunda pergunta é sobre fusões e aquisições. Gostaria de saber qual é o apetite de vocês para movimentos inorgânicos, principalmente no espaço de ISP. Você está certo, Marcelo. Nós vemos sim uma tendência positiva em pré-pago. É claro que cada empresa trabalha de uma forma diferente. O que você está vendo aqui é a base de clientes que nós temos fazendo recargas todo mês, que está aumentando. E também a nossa capacidade de oferecer mais dados para a nossa base de clientes está tendo um impacto. E também os serviços digitais estão tendo um impacto com um leve aumento do ARPU. Então, embora seja um panorama bem competitivo e desafiador, e também essa grande migração para híbrido, que acaba tendo um impacto negativo no segmento pré-pago, sim, nós vemos sim uma tendência positiva para o pago também. E também vemos uma tendência bastante positiva em pós-pago. As adições líquidas chegaram a números recorde, o churn está nos níveis baixos, traz uma tendência muito otimista para a receita de serviços móveis no futuro. Obrigado. E sobre ISPs, a sua pergunta, então, é. Pode repetir sua pergunta? Sim, eu só quero ter ideia do seu apetite para movimentos inorgânicos no espaço de ISPs. É uma ótima pergunta, Marcelo. Chegamos a quase 31 milhões de cílios habilitados com fibra. O número de clientes que nós temos também está aumentando, como você viu. As adições líquidas da Vivo têm alcançado níveis mais altos em comparação aos outros players. Temos uma grande diferença em relação à concorrência. E o churn está diminuindo. Nós ressaltamos que o nosso nível de churn está em 1,46, mas vemos o churn de muito baixo, se você indústria. Então, claro, daqui para frente, nós acreditamos que, considerando o tamanho do mercado brasileiro, que conseguir mais domicílios habilitados está nos nossos objetivos. O Brasil tem 90 milhões de domicílios, talvez 60 milhões mais acessíveis para implementar fibra. E no momento estamos em um pouco menos da metade desses domicílios. Portanto, queremos nos colocar em uma posição ainda mais forte nesse mercado. Poderíamos fazer isso de forma orgânica, como estamos fazendo. Temos CAPEX para habilitação de domicílios, num nível muito baixo, estamos otimizando, estamos falando de menos de R$ 200 para cada domicílio habilitado, e precisamos fazer esse momento unicamente, siga os nossos critérios técnicos de qualidade técnica e que não tenha tanta sobreposição com a nossa rede e com o preço certo, existe uma possibilidade. Até estamos vendo alguns movimentos no mercado, alguns desses ativos nós já avaliamos, já analisamos e não conseguimos chegar a um acordo, porque eles provavelmente não cumpriam pelo menos um desses três critérios que eu acabei de descrever para você. Também tivemos a oportunidade de aumentar a penetração da nossa rede, acabamos de adquirir o FiBrasil e estamos esperando a aprovação final. A take rate foi de cerca de 16%. Nossa, take rate na rede deles foi de cerca de 16%. E eu acredito que agora que teremos total controle da rede, isso vai nos permitir melhorar essa take rate, trazê-la mais próxima da que nós temos na nossa rede própria, que é de cerca de 25%. Portanto, vai ser uma combinação de mais rede organicamente, ou se encontrarmos uma oportunidade e um ativo que cumpra esses três critérios, e também mais penetração na nossa rede própria. E essa penetração virá depois dessa, com essa tendência muito forte, muito positiva. Como vocês viram, as adições líquidas estão acima de 225 mil clientes, é o melhor resultado que tivemos este ano. E estamos seguindo uma tendência positiva, porque estamos captando mais consumidores e retendo mais consumidores, porque os níveis de churn estão muito baixos comparados com dados históricos. Perfeito, muito obrigada pelas respostas. Eu que agradeço, Marcelo. A próxima pergunta é de Luca Brendim, do Bank of America. Senhor Brendim, pode perguntar. Bom dia a todos, obrigado por responderem a minha pergunta. Eu também tenho duas perguntas. A primeira é sobre concessões, é uma pergunta que tem a ver com a pergunta anterior sobre a migração. Não falando só sobre os ativos que estão sendo vendidos, mas também as sinergias e eficiências que vocês mencionaram que seriam captadas em termos de economia de custos. Já começaram a ver essas sinergias e qual é o cronograma para que essas sinergias sejam captadas e que a gente comece a ver os resultados. E a segunda é sobre B2B digital. O desempenho continua muito bom. Então, vocês acham que vamos continuar vendo esse ritmo de expansão? E quais são as verticais dentro desse segmento que serão os principais drivers nos próximos trimestres? Obrigado. Sua primeira pergunta, Luca. Não vamos divulgar números de economia em relação à eficiência de custos, é claro que vai impactar principalmente as nossas linhas de conversão e infraestrutura, comercial e infraestrutura. Mas isso vai ser feito gradualmente até 2028. Não vamos divulgar, por exemplo, qual será o número trimestre a trimestre. Agora, o nosso foco é em tentar capturar o mais rápido possível essas sinergias que eu descrevi antes, a questão da extração do cobre e a venda de imóveis. E claro, para isso nós precisamos migrar os clientes e vamos fazer essa migração o mais rápido possível, protegendo nossa receita e protegendo os nossos clientes. E quando fizermos isso, vamos no final capturar muitas outras sinergias. Temos pessoas dedicadas a esse trabalho e temos outros custos indiretos que temos que lidar com essa concessão. No momento, nós vamos a dar mais clareza aos números que divulgamos ao mercado, que aquele número de 4,5 bilhões de reais. Agora, a sua segunda pergunta sobre B2B, sim. Estamos muito confiantes na evolução dos serviços digitais em B2B. Como você descreveu antes, temos uma tendência positiva muito forte. Nos últimos 12 meses, tivemos um crescimento na receita de 34,2% ano contra ano. As áreas em que vemos mais crescimento são as mesmas, são cloud, que é importante. E nessa área estamos fazendo muita coisa. Compramos a IPNET, estamos expandindo nosso portfólio, tentando diversificar mais, não tendo não só uma forte dependência da Microsoft, mas acrescentando Google e Oracle, entre outros. Também um aumento nos serviços gerenciados, e é por isso que as aquisições da Vita e a IPNET foram tão essenciais, porque isso nos traria talentos e profissionais certificados para ajudar, e estamos também buscando outros ativos. Também temos IoT e mensagens. IoT, demos o ótimo exemplo do acordo com a Sabesp. Estamos vendo aqui o início de uma imensa oportunidade em IoT. Essa é na área de água, mas também temos na área de agrobusiness. Estamos fechando muitos contratos, tivemos um aumento de 25% nessa linha ano contra ano. Cyber é um que teve um crescimento muito forte também, mas o volume ainda está mais baixo. Talvez a gente passe a focar em cyber no futuro também. Como grupo e como Vivo, nós vemos uma grande oportunidade em cibersegurança e temos outras soluções também, vendas de produtos de TI, em que vemos tendências positivas também. Então, nós acreditamos que a penetração dos serviços digitais em B2B vai crescer na Vivo. Hoje, em média, está em 15%. É muito mais alto nos principais segmentos do nosso portfólio de clientes, mas queremos aumentar ainda mais no segmento de pequenas e médias empresas e vemos uma grande oportunidade usando as nossas capacidades de canais. Temos 5 mil representantes de vendas, temos a marca e temos a combinação de conectividade e serviços digitais. Muito claro. Obrigada pela resposta. Obrigada, Luca. A próxima pergunta é de Vitor Tomita, de Goldman Sachs. Senhor Tomita, seu microfone já está aberto. Olá, bom dia. Obrigado por responder a minha pergunta. Eu tenho duas, na verdade. A primeira é que vocês citaram o ambiente competitivo quando falaram do segmento móvel. Poderiam falar um pouco mais, nos atualizar de como vocês estão vendo a situação da concorrência no segmento móvel para o quarto trimestre? E minha segunda pergunta, se puderem falar um pouco mais sobre o assunto da venda de cobre e de imóveis, mas pensando mais do ponto de vista operacional, ou seja, como vocês vão comunicar aos usuários de cobre que vão substituir com fibra, como vão mobilizar as equipes de campo para extrair o cobre e negociar os imóveis. Como está indo esse lado da execução? Vocês tiveram alguma surpresa durante o trabalho de execução em relação ao que vocês esperavam, para que a gente tenha mais uma visão qualitativa de como isso está sendo feito? Obrigado. Vitor, vou começar com a segunda, é uma boa pergunta. É importante destacar que já estamos fazendo isso há bastante tempo, não começamos agora. Se você olhar os imóveis, mesmo durante o período de concessão, nos últimos anos, nós já conseguimos obter a autorização da Anatel e vendemos alguns ativos importantes nos últimos anos, que nós precisávamos mobilizar e conseguimos fazer isso. Então, Martiniano de Carvalho foi importante. Também vendemos outros imóveis importantes em bairros de São Paulo. Então, já tínhamos estabelecido um processo de venda de imóveis, de análise, avaliação e desmobilização de todos os ativos que queríamos vender, e continuamos fazendo isso agora com muito mais flexibilidade, porque não precisamos mais de autorização para fazer isso. Em relação ao cobre e os clientes de cobre, também é uma ótima pergunta. Fizemos isso também no passado, não é a primeira vez que estamos fazendo isso, já estávamos muito focados em substituir a tecnologia de cobre com a fibra, mas no passado nós precisávamos de aprovação total do cliente. Agora nós só precisamos comunicar, explicar o benefício da fibra, mas no fim, se o cliente não quiser, nós também temos a possibilidade de dizer que vamos parar de dar qualquer tipo de assistência à tecnologia de cobre, e que isso nos dá o direito de substituir a tecnologia. E o que estamos vendo na grande maioria dos casos é que os clientes querem sim migrar para a fibra. Nós implementamos um processo bastante robusto, temos uma equipe dedicada e um PMO focado somente nesse trabalho. E o que vemos é que não apenas estamos migrando esses clientes, mas estamos vendo oportunidades de upselling, Como, por exemplo, um cliente puramente de cobre. Quando a gente oferece fibra para a voz, podemos oferecer também banda larga. E acabamos tendo um ARPU muito maior com esses clientes. Em outros casos, então, o cobre, trocando fibra com uma velocidade muito baixa, poderíamos também oferecer oportunidades de upselling e também o Vivo Total. Portanto, está funcionando muito bem. E é por isso que está nos criando para a gente uma oportunidade de vender ativos importantes em bairros importantes em que a gente está concluindo a migração de todos os clientes para fibra. Não sei se eu respondi, Vitor, mas podemos responder a primeira pergunta agora? Sim, ficou claro. Pode sim. Então vamos responder a sua primeira pergunta. Bem, a dinâmica do mercado, claro, o mercado está competitivo, não é muito diferente do que nós vimos nos últimos trimestres. Estamos trabalhando como trabalhamos normalmente, ajustando o preço com base na inflação do período. Estamos focando bastante na experiência do cliente para reter o máximo de clientes que pudermos. Estamos fazendo a convergência da melhor forma possível, inovando nas nossas ofertas. Acabamos de lançar o Vivo Easy Lite, baseado em cartão de crédito, e foi um grande sucesso. Então, estamos fazendo isso de uma forma muito positiva, como vocês puderam ver no desempenho que apresentamos de adições líquidas. As adições líquidas são um ótimo exemplo da tendência que veremos aqui para frente. Pela primeira vez, ultrapassamos 1 milhão de clientes em adições líquidas no pós-pago e o churn de pós-pago está em níveis muito baixos. E conseguimos também aumentar o ARPU. Portanto, existe a concorrência, é claro, temos concorrentes diferentes dependendo da região. Estamos conseguindo responder bem à concorrência, tanto em pré-pago, híbrido e pós-pago, e também estamos atuando bastante, aproveitando a oportunidade de vender mais serviços para o mesmo cliente, acrescentando não só a fibra ao móvel, mas também serviços digitais. E o nosso sucesso nessa venda de serviços digitais, principalmente entretenimento para esses clientes, dá para ver aqui, estamos alcançando 4 milhões de clientes em móvel, convergente, em alguns casos somente fibra, mas estamos vendendo serviços digitais. E esse é somente um exemplo de um serviço digital, mas também estamos vendendo outros. Esperamos que essa tendência positiva continue daqui para frente, mesmo com o ambiente competitivo que nós temos. Muito claro, obrigado. Obrigado. A próxima pergunta é de Maria Clara Infantozzi, do Itaú BBA. Senhora Maria Clara, pode perguntar. Olá, Christian, Davi, João, obrigado pela oportunidade. Eu tenho duas perguntas. Vocês poderiam nos dar uma atualização de como estão vendo o ambiente competitivo em fibra? Chama a nossa atenção que o ARPU continuou caindo no segundo trimestre consecutivo. E a segunda pergunta é sobre o CapEx. Também chamou a atenção ver o aumento sequencial no CapEx este trimestre e com a integração da FIBrasil em breve, o que devemos esperar do CapEx nos próximos trimestres? Olá, Maria Clara, tudo bem? Falando sobre fibra, então não quero repetir, mas foi um trimestre muito bom para nós. Estamos falando de uma receita que já estava em R$ 2 bilhões, com um crescimento de 10,6%. As adições líquidas também atingiram níveis recorde. Se você olhar nos últimos 5 trimestres, este é o mais forte deles. E o churn, se olharmos os últimos anos, nós estamos no nosso churn mais baixo. Quando você fala sobre o ARPU específico, aqui você precisa levar em conta primeiro que nós estamos implementando em novas áreas, porque estamos expandindo a nossa rede, e às vezes precisamos ter uma promoção de entrada, ofertas promocionais para entrada. Mas o mais importante é que estamos vendendo 85%, se você considerar somente um canal, que são as nossas lojas, 85% da fibra está sendo vendida com móvel no Vivo Total. E houve uma mudança na alocação do ARPU, porque agora estamos vendendo dois serviços ou mais para o mesmo cliente. E também dissemos aqui que, em média, nós temos 1,7 linha pós-paga E também estamos vendendo o OTT de vídeo. Então, mais do que olhar para o ARPU de um serviço específico, temos que olhar o ARPU do cliente ou a linha, o número absoluto para fibra, que, como eu disse, apresenta crescimento de duplo dígito e está chegando a 2 bilhões por trimestre. Portanto, estamos muito satisfeitos com esse desempenho. Como eu disse antes, queremos expandir para mais áreas, queremos maior penetração da nossa rede, queremos vender mais serviços convergentes para os nossos clientes de fibra e também lançamos novas velocidades. 10 gigas é uma das mais recentes, a velocidade mais recente que acabamos de lançar para venda. Então, também vemos a oportunidade de fazer upselling na nossa base de clientes para 1, 2, até 10 gigas. Portanto, o cenário competitivo está difícil, como vocês podem ver, nós temos milhares de clientes, mas nós temos os ativos e os atributos que são dificilmente aplicáveis no mercado, e isso foi demonstrado pelas adições líquidas que ficaram muito acima do segundo lugar do mercado. Em relação ao CapEx, estamos mantendo a baixa intensidade que demonstramos atualmente do CapEx sobre receita, e eu acho que essa deve ser a métrica que vocês podem esperar para o futuro. Então, mesmo com a aquisição da FIBrasil, vai continuar a redução do CapEx sobre receita? Sim, a aquisição, se for aprovada, vai ser em menos de 2 meses e vai trazer um pouco de EBITDA e um pouco de CapEx, mas o impacto no fluxo de caixa operacional é quase zero, ou talvez levemente positivo. Muito claro, obrigada. E o impacto no CapEx é mais do que compensado pelo impacto positivo no EBITDA, então não precisa se preocupar do impacto do FIBrasil no CapEx. A próxima pergunta é de Mathieu Robilliard, do Barclays. Senhor Robilliard, pode fazer sua pergunta. Olá, obrigado pela apresentação. Eu tenho algumas perguntas. Uma sobre os custos de leasing, que vocês disseram que podem ficar contidos ou diminuir. Isso ainda está conectado à aquisição de algumas das torres da Oi? Aquela perspectiva de continuar racionalizando o seu portfólio de torres, levando a essa aquisição, ou é algo mais estrutural? E a minha segunda pergunta é sobre B2B, e mais especificamente sobre os data centers e cloud. Eu sei que a minha pergunta pode ser um pouco eurocêntrica, mas o que estamos vendo aqui na Europa é que as mudanças geopolíticas fizeram com que a soberania se tornasse um grande assunto. Então, muitas empresas estão pensando em ter data centers locais. Então, eu quero saber qual foi a discussão aí no Brasil. E se vocês têm algum data center ou planejam ter algum data center localmente? E, finalmente, só para ter certeza que eu entendi a pergunta sobre o ARPU em fixo, vocês estão dizendo que um dos motivos pelo qual o ARPU diminuiu é porque há um desconto na soma das partes do produto e vocês estão alocando um pouco mais para fixo do que para móvel? Essa é uma pergunta de contabilidade. Sim, eu, Christian, vou responder a última e depois o Davi vai responder a primeira e eu volto. Sim, existe uma alocação, uma decisão de alocação aqui. E eu respondi isso quando falamos sobre o Vivo Total. Se você olhar o número de clientes que temos em fibra, 7,6 milhões, 3,2 milhões deles já estão no Vivo Total. E isso falando do ARPU de um serviço específico. Agora, considerando que a nossa estratégia é guiada por vender mais para o mesmo cliente, ou seja, a convergência é o elemento essencial da nossa estratégia, vai ser difícil, porque tem uma alocação aqui. O importante é que, em números absolutos, estamos tendo um aumento das receitas de duplo dígito e, comercialmente falando, a dívida líquida, as adições líquidas estão em um nível muito alto e o churn em um nível muito baixo. Então, claro, tem uma contabilidade aqui que pode impactar a distribuição da receita entre as duas tecnologias. Matia, então, sobre a sua primeira pergunta sobre os leases, não há impacto do que você mencionou das outras operadoras que nós adquirimos as torres. O que é positivo é que antes eram cinco operadoras, agora somos três no Brasil. Então, tivemos que revisar toda a estratégia de compartilhamento de estratégia, porque éramos cinco e agora somos. Estamos sozinhos em alguns dos nossos sites, então vemos uma grande oportunidade. Como eu mencionei antes, nos próximos 3 a 5 anos, vamos renegociar uma parte significativa dos nossos sites, que têm contratos que estão prestes a expirar, e, portanto, estamos preparados para fazer essas negociações usando uma abordagem que permita maximizar o valor, o retorno sobre o capital. E principalmente entender quais são os sites estratégicos, quais sites a gente poderia pagar menos, quais sites a gente poderia compartilhar com outra operadora que tem um site muito parecido, muito próximo da nossa infraestrutura existente. Portanto, nós vemos possíveis sinergias desse processo que aparecerão nos nossos fluxos de caixa nos próximos anos. Então, o nosso plano é continuar mostrando números positivos de fluxo de caixa livre, vamos mantê-los atualizados sobre esse número que apresentamos este trimestre. Estamos falando de 1,4 agente por torre, em comparação a outros países, em que o número fica acima de 2. Tem alguns países específicos, por exemplo, nos Estados Unidos, é 2,2, aqui é 1,4. Então, vamos mantê-los atualizados para ver como esse número está progredindo, como esse número vai aumentando. E vamos financiar todas as novas implementações que precisaremos financiar para ter a melhor qualidade de 5G no Brasil. E sua segunda pergunta? Não, não vemos a mesma questão que você descreveu nos Estados Unidos. Aqui, o que nós estamos tentando ter é um portfólio mais diversificado de fornecedores, para que a gente tenha uma distribuição melhor entre diferentes players. Muitos players agora estão entrando fortemente na área de cloud, e isso é positivo para nós, porque nós somos o principal parceiro comercial de todos eles e temos um relacionamento com clientes que esses players não têm. Algumas empresas querem implementar uma estratégia híbrida, ou seja, ter um pouco de on-premise combinado com uma solução de nuvem. Mas não tem nada relacionado a isso que você descreveu acontecendo aqui no Brasil. Certo, muito claro. E só mais uma pergunta. Vocês têm capacidade de data center? Vocês têm infraestrutura de vocês no Brasil? Ou são simplesmente os hyperscalers? Nós temos um leaseback de vendas, porque nós tínhamos um data center antes, mas nós vendemos e nós temos um acordo de ocupar parte desse data center. Fora isso, não temos nenhum outro acordo ou data center. Muito obrigado. E nós usamos outros grandes players da área de data centers e contratamos capacidade do data center deles e revendemos. Então, temos um comprometimento de usar parte da capacidade deles, mas não é nossa própria. Ficou claro. Muito obrigado, Christian. Eu que agradeço. Obrigado. Esta sessão de perguntas e respostas está agora encerrada. Agora eu devolvo a palavra ao senhor Christian Gebara para seus comentários finais. Senhor Gebara, pode prosseguir. Obrigado, obrigado a todos por sua participação e atenção. Eu gostaria de destacar esses fortes resultados que nós acabamos de apresentar e, mais importante ainda, as perspectivas muito positivas daqui para frente, principalmente com base no nosso desempenho comercial forte e consistente e a nossa capacidade de monetizar e reter clientes em todos os serviços e em todos os segmentos. Se vocês tiverem perguntas adicionais, nossa equipe está à disposição. Mais uma vez, obrigado e nos vemos em breve. Essa teleconferência agora está encerrada. Agradecemos a todos pela participação e desejamos um ótimo resto de dia.